Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Em Os Gregos, a Trajetória de um Povo que Moldou a Cultura Ocidental. Isaac Asimov oferece uma síntese histórica voltada à divulgação, acompanhando a civilização grega desde o mundo micênico até a constituição da Grécia moderna, em 1964. Publicada originalmente em 1965 e relançada no Brasil pela Planeta Minotauro na coleção História Universal, a obra não pretende substituir estudos acadêmicos especializados. Seu objetivo é tornar inteligível uma longa sequência de transformações políticas, militares, culturais e intelectuais que costuma aparecer fragmentada em narrativas sobre a Antiguidade. Asimov organiza o percurso de modo predominantemente cronológico, conectando mitos, cidades-estado, conflitos entre gregos, expansão macedônica, domínio romano, continuidade bizantina e a formação nacional posterior. A ênfase recai sobre a contribuição grega para referências centrais do Ocidente, como a vida cívica, a reflexão filosófica, a literatura e certas formas de investigação racional. O resultado é uma visão panorâmica, escrita com clareza, que privilegia relações históricas amplas e personagens decisivos sem exigir conhecimento prévio extenso do leitor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da Grécia micênica às narrativas de Homero, origem histórica, mito e memória coletiva. O ponto de partida de Asimov é importante porque evita tratar a Grécia clássica de Atenas e Esparta como se ela tivesse surgido pronta. A obra recua ao mundo micênico e às bases mais antigas da presença grega no Egeu, situando o leitor diante de uma civilização anterior às instituições que depois se tornariam célebres. Nesse percurso, as tradições associadas a Homero ocupam uma função dupla, são parte essencial da herança literária grega e também constituem uma via pela qual os próprios gregos imaginaram seu passado. A abordagem exige distinguir, ainda que em linguagem acessível, entre a memória épica e a reconstrução histórica. A Guerra de Troia, os heróis e os deuses não são apresentados simplesmente como registro documental, mas como elementos que moldaram valores, linguagem e identidade cultural. Essa distinção é útil para compreender por que a cultura grega conservou tamanha coesão simbólica mesmo, sem formar, por séculos, um Estado unificado, ao ligar os períodos iniciais às epopeias e à religião. Asimov mostra que a história não é feita apenas de governos e batalhas, as narrativas compartilhadas oferecem modelos de honra, conflito, pertencimento e excelência. Para uma introdução geral, esse enquadramento esclarece como mito, arqueologia e tradição literária se cruzam na compreensão das origens gregas. Em segundo lugar, a pólis e a diversidade política Atenas, Esparta e os limites da unidade grega. Uma das contribuições centrais do livro é apresentar a Grécia Antiga como um conjunto de comunidades autônomas, e não como uma nação homogênea nos moldes modernos. A pólis, ou cidade-estado, organiza grande parte da experiência política grega cidadãos. Leis, cultos, defesa militar e decisões públicas estavam ligados a unidades locais como Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Essa fragmentação ajuda a explicar tanto a vitalidade institucional do período quanto sua instabilidade. Cada cidade desenvolveu prioridades distintas. Atenas associou-se de modo marcante à participação cívica e ao poder marítimo, enquanto Esparta estruturou sua reputação em torno da disciplina militar e de uma organização social rígida. Asimov trata essas diferenças dentro de uma narrativa que também mostra os vínculos linguísticos, religiosos e culturais entre os gregos. O livro, portanto, impede uma idealização simples da democracia ateniense. Ela foi uma experiência situada, limitada por critérios de cidadania e convivendo com escravidão, desigualdades e rivalidades entre cidades. A unidade helênica tornou-se mais visível diante de ameaças externas, mas não eliminou as disputas internas. Compreender essa tensão entre afinidade cultural e divisão política é decisivo para interpretar as guerras, as alianças e as mudanças de hegemonia que definiram a história grega antiga. Em terceiro lugar, guerras médicas e guerra do Peloponeso, defesa comum, imperialismo e desgaste das cidades. As guerras ocupam um lugar estrutural no relato de Asimov porque alteram o equilíbrio entre as cidades e revelam contradições de seus regimes políticos. As guerras médicas, travadas contra o Império Persa são relevantes não apenas por seus episódios militares, mas porque favorecem a percepção de uma causa grega comum diante de um poder externo. A vitória, contudo, não produz estabilidade duradoura. Atenas amplia sua influência marítima por meio da Liga de Delos, uma aliança que, ao longo do tempo, passa a operar também como instrumento de sua hegemonia. Esse desenvolvimento é essencial para entender a Guerra do Peloponeso, conflito entre Atenas e Esparta, que mobilizou aliados, recursos e rivalidades acumuladas. Ao acompanhar essa transição, o livro permite observar um problema recorrente na história política: alianças defensivas podem transformar-se em estruturas de dominação quando uma potência concentra recursos e capacidade de decisão. A guerra entre gregos também mostra o custo da competição prolongada, perdas humanas, crises internas, instabilidade e enfraquecimento coletivo. Em vez de reduzir o período a uma oposição moral entre uma Atenas democrática e uma Esparta militarista, a síntese de Asimov destaca a dinâmica de poder que torna ambas protagonistas de uma ordem incapaz de conservar equilíbrio. É uma chave histórica útil para ler o declínio da autonomia das grandes polis. Em quarto lugar, filosofia, teatro e investigação racional como herança cultural da Grécia. Asimov relaciona a importância histórica dos gregos à produção cultural que continuou a influenciar a educação e o pensamento ocidentais. Homero, os dramaturgos e os filósofos não aparecem como figuras isoladas de um suposto milagre grego. Suas obras são situadas, de maneira panorâmica, em uma sociedade de debates públicos, disputas políticas, circulação de ideias e competição entre cidades. O teatro ateniense, por exemplo, deriva de práticas religiosas, mas se torna espaço para examinar dilemas de guerra, justiça, família, autoridade e destino. Já Sócrates, Platão e Aristóteles representam momentos decisivos da reflexão sobre ética, conhecimento, política e natureza. A relevância dessa tradição está menos em oferecer respostas definitivas do que em consolidar métodos de argumentação e questionamento que seguem sendo retomados. Ao mesmo tempo, o livro permite evitar um uso celebratório e abstrato do legado clássico. A filosofia floresceu em um mundo marcado por exclusões sociais e por conflitos que também condicionavam quem podia participar da vida pública. A contribuição grega, sim, não deve ser convertida em origem pura e exclusiva do Ocidente, mas entendida como um repertório histórico de formas literárias, categorias conceituais e práticas de debate. A clareza expositiva de Asimov torna esse repertório acessível a leitores que desejam reconhecer as conexões entre a antiguidade e referências culturais ainda presentes. Por último, da Macedônia à Grécia moderna, conquistas, Roma, Bizâncio e permanências históricas. O escopo amplo de Os Gregos diferencia a obra de introduções restritas a Atenas do século V AC. Asimov acompanha a perda de centralidade das polis após seus conflitos e a ascensão da Macedônia, especialmente sob Filipe II e Alexandre o Grande. A expansão alexandrina desloca o eixo da história grega, a cultura helênica passa a circular por territórios vastos, em contato intenso com tradições do Egito e do Oriente Próximo. Esse período helenístico mostra que a influência grega não dependeu apenas da independência política das cidades clássicas. Posteriormente, o domínio romano incorpora a Grécia a uma ordem imperial, mas não elimina o prestígio de sua língua, educação e produção intelectual. A continuidade do mundo grego no Império Bizantino é igualmente necessária para corrigir essa impressão de que a história helênica terminou com Roma. Por fim, a narrativa chega à formação da Grécia contemporânea, conectando a antiguidade a processos de dominação, independência e construção nacional. Essa longa duração tem uma vantagem didática, mostra que os gregos designam experiências históricas muito diferentes, separadas por séculos. Também introduz uma cautela essencial: herança cultural não é imobilidade. Instituições, fronteiras, religiões e identidades mudam, mesmo quando textos, idiomas e símbolos antigos continuam a exercer influência. Em conclusão, Os Gregos é indicado sobretudo para leitores iniciantes ou intermediários em história antiga, estudantes que buscam uma visão de conjunto e pessoas interessadas em compreender por que referências gregas reaparecem em discussões sobre política, filosofia, literatura e cultura ocidental. também pode servir como leitura complementar para quem deseja organizar cronologicamente conhecimentos antes dispersos sobre Homero, Atenas, Esparta, Alexandre, Roma e Bizâncio. Seu benefício intelectual principal está em conectar esses temas em uma sequência histórica contínua, em vez de tratá-los como episódios independentes ou como uma coleção de nomes célebres. O livro se destaca, dentro da divulgação histórica, pela combinação entre amplitude temporal e linguagem direta. Muitas introduções à Grécia concentram-se quase exclusivamente na democracia ateniense ou no período clássico. Asimov inclui as origens micênicas, as transformações helenísticas, as continuidades sob Roma e Bizâncio e a chegada à Grécia moderna. Essa escolha dá ao leitor uma noção mais precisa de permanência e mudança. A escrita de um grande divulgador torna a leitura fluida. Mas essa mesma característica define seu limite, não é a obra mais adequada para quem procura debate historiográfico aprofundado. Documentação extensiva ou análise especializada de arqueologia, economia e fontes antigas. Lido como panorama e não como tratado acadêmico, oferece uma base clara e bem articulada para avançar depois a estudos mais específicos. Sua diferença está justamente em tornar uma história longa, politicamente fragmentada e culturalmente influente acessível sem reduzir sua complexidade fundamental. Se você quiser apoiar Isaac Asimov, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!